Mensageiros de Cristo, despertai.
Dias atrás me escreveu uma irmã dizendo que fazia já 10 dias que ela não comia e nem bebia. Segundo me disse, estava jejuando para trazer o marido de volta. Ele havia resolvido deixá-la para embrenhar-se numa aventura irresponsável. E a pobrezinha ainda acreditava que o diabo era o responsável por isso e que ele conspirava contra a sua felicidade. Eu disse então que ela voltasse a comer e a beber, e depois que estivesse bem fisicamente, ela procurasse o seu marido para conversar com ele, e que procurasse ter fé em Jesus Cristo, porque ele é o único capaz de fazer possível aquilo que nos parece impossível. O jejum ainda é muito mal compreendido entre os cristãos. As pessoas pensam que podem jejuar para conseguir qualquer tipo de coisa, mas convém consultarmos as Escrituras para saber o que é que Deus diz sobre o jejum. Afinal, a palavra, ela serve justamente para nos orientar. Em termos de prática religiosa, há muita confusão. É preciso que a gente se oriente na palavra de Deus. E você deve tomar a sua escritura e procurar examiná-la para encontrar as respostas que você procura. O jejum era uma prática muito comum entre os judeus. Mas mesmo entre eles, nos tempos antes de Jesus, o jejum era mal interpretado. O livro de Isaías, capítulo 58, ele nos esclarece a respeito do jejum carnal e do jejum espiritual. Não vamos interpretá-lo versículo a versículo. Nós vamos, a partir do versículo 3, encontrar o povo reclamando e dizendo: por que é que nós jejuamos e tu não te atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Como se eles jejuassem esperando alguma coisa de Deus, e isso não acontecia. Isso é muito comum nos nossos dias. Há irmãos que jejuam para conseguir coisas terrenas e não acontece nada. E eles perguntam: será que Deus não está ouvindo e vendo o meu jejum? Naquele tempo, olha só, bem antes de Jesus, já se fazia a mesma coisa. O Espírito então responde: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Quer dizer, você procura jejuar em determinado dia, mas nesse dia, tudo o que você faz apenas tem a ver com seus próprios interesses. Pensas você que esse é o jejum que eu escolhi? Diz o Espírito. Que o homem aflija sua alma, que ele se coloque de joelhos, ou estenda debaixo de si um saco e cinza? Você chama isso de jejum? Achas que esse é um ato que alegra o Senhor? E o Espírito passa então a explicar qual é o verdadeiro jejum. Ele diz: por acaso o jejum que eu escolhi não é que você solte as amarras da impiedade, que deixe livre os oprimidos e acabe com todo tipo de opressão? Olha bem o que ele está dizendo. O que é o jejum? Que você deixe de ser impiedoso. O que é uma atitude impiedosa? É quando o coração do homem não se guia pelo amor. É quando o coração do homem não pensa no próximo. A impiedade é a ausência do amor. E o Espírito está dizendo aqui: olha, você tem laços com a impiedade. E todos nós temos, porque somos nascidos sob o pecado. Todos nós. E o Senhor diz assim: por acaso não é esse o verdadeiro jejum, o jejum que eu escolhi, que você solte todas as amarras, as ataduras que você tem com a impiedade? que deixe livre os oprimidos. A opressão pode ser feita de diversas maneiras. Naquela época havia a escravidão, a servidão. Hoje existem outras formas de opressão. Muitos crentes oprimem as pessoas que com ele vivem. São pastores que oprimem os crentes na igreja, querendo que os crentes façam as coisas de acordo com seu coração. São homens de Deus que oprimem a sua mulher, querendo que ela viva de acordo com a sua vontade. Interpretam de maneira equivocada aquela passagem que diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Nós precisamos entender bem o que é a mensagem de Jesus Cristo, porque ela implica na prática irrestrita do amor. E quem encontrou Jesus não pode viver na impiedade e não pode oprimir a ninguém. Jesus Cristo é liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A gente vê que, mesmo antes de Cristo, o Espírito já estava ensinando as virtudes do amor. Vamos prestar bem atenção nisso, porque nós não podemos, diante de Deus, quando formos apresentar a Ele as nossas obras, nós não podemos dizer que não fomos avisados, porque a palavra do Senhor é farta, não só nos escritos antigos, como também no Novo Testamento. E o Espírito diz mais: por acaso o jejum não é também que você repartas o teu pão com aquele que está faminto? Que você recolha na tua casa os pobres abandonados? E quando o vires o nu, que o cubras? Esse é o jejum que o Senhor está nos aconselhando. Ele diz: esse é o verdadeiro jejum. E esse é muito mais difícil de ser praticado do que o jejum físico, do que o jejum carnal. Porque ficar sem comer e sem beber não é tão difícil, irmãos. Mas romper as nossas ligaduras com a impiedade, com a opressão, repartir o que nós temos com aquele que tem fome, com aquele que está abandonado, com aquele que está nu, é mais difícil. Mas é essa a vontade de Deus. E Ele diz: olha, se você fizer isso, a tua luz se romperá como o nascer do dia. A tua cura apressadamente brotará. Por que Ele diz aqui a tua luz? É porque nós temos mesmo em nós uma luz, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos em nós essa luz, mas essa luz, ela está envolta em trevas. E nós precisamos acordar dessa noite que vivemos há tanto tempo nela, para nós entrarmos agora em dia claro. Ele diz: a luz se romperá se nós passarmos a viver o amor de Deus na pessoa de Cristo. Só em Jesus nós conseguimos viver esse amor. O verdadeiro jejum, o jejum espiritual, é a prática do amor com todas as suas consequências. E o Espírito diz mais, ele diz: você vai clamar e o Senhor te responderá. O Senhor te guiará continuamente. Olha, irmãos, que maravilha é isso. Nós sermos guiados pelo Senhor todos os dias. A nossa vida, ela é guiada pelo Espírito de Deus. A vida tem dificuldades, mas todas as dificuldades são superadas se nós andarmos no amor de Cristo. Mas olha, não é um amor teórico apenas. É um amor de consequências. Se a sua fé, ela não produz boas obras, é porque você ainda não tem a fé como deveria ter. Há muito trabalho a ser feito. Então vá à igreja orar, vá à igreja ouvir a palavra, participa da obra da igreja para que você esteja mais perto do Senhor, mais perto do seu amor e tenha condições de vivê-lo em plenitude. E nós sabemos, irmãos, que não é possível praticar as virtudes sem Cristo. Pela fé em Jesus, nós nos tornamos justos e por Ele nós recebemos de Deus o amor. O amor se reparte em santas e abençoadas obras. É isso que se chama jejum espiritual. Está mais do que claro que o verdadeiro jejum não é um ato da carne, mas é um posicionamento da alma. se continuarmos achando que jejuar é ficar sem comer e que por meio desse jejum nós vamos conseguir as coisas desse mundo, nós estaremos andando enganados, como cegos na escuridão. E o destino daqueles que andam no escuro não costuma ser outro senão o abismo. Mas Jesus jejuava, dizem alguns. Sim, Jesus jejuava. E nós vamos voltar a falar do jejum de Jesus. Mas tomar o cálice de Cristo não é uma coisa tão simples assim. Que Deus nos abençoe e que nos guarde em suas misericórdias. Amém.